Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou Priscila Mendes, juntamente com a Tayana Bruno, trazemos para vocês o programa Viva Voz.
A proposta aqui é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e de mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O Viva Voz vai ao ar toda terça-feira ao meio-dia. Acompanhe pelas nossas ondas de rádio 89,5 FM. Também pelo site da Assembleia Legislativa, www.al.mt.gov.br. Nós temos um endereço de atalho, que é o www.radioassembleia.com. Redireciona para o site da Assembleia Legislativa, já para a nossa página da rádio. Também temos o nosso canal no YouTube, Rádio Assembleia FM. E você também pode pedir para ouvir em tempo real para Alexa. É só falar, Alexa, toca a Rádio Assembleia.
A Constituição Federal de 1988 prevê, no seu artigo 37, inciso 2º, que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. A ressalva apenas é para nomeações para cargos em comissão em casos específicos e temporários.
São servidores públicos, os professores e administradores das escolas públicas, profissionais de saúde em cada unidade do SUS, policiais militares, policiais federais, pesquisadores de institutos científicos vinculados a universidades federais, atendentes em órgãos, como aqui a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e tantos outros.
E neste dia 28 de outubro, que é o Dia do Servidor Público, o programa Viva Voz entrevista concursados que se empenham para se tornar servidores públicos. São os classificados no concurso público para a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, realizado em 2022, eles que pleitearam a vaga de soldado da Polícia Militar.
O concurso em questão foi lançado sem vagas efetivas, apenas com cadastro reserva. E para o cargo de soldado, cerca de 1.800 homens e mulheres foram classificados ou aprovados, como nós entendemos. O certame é válido até o fim de 2026. O lotacionograma da Polícia Militar de Mato Grosso, publicado em Diário Oficial neste mês de outubro, informa que a segurança pública tem um déficit de 6.390 servidores.
Aqui na Assembleia Legislativa, tramita o projeto de lei 1619 de 2023, de autoria da deputada Janaína Riva, do MDB, que veda a realização de concurso público exclusivamente com cadastro de reserva, né? E tem neste texto, nessa matéria, já um substitutivo integral, né? Que é um texto que substitui o projeto original e que foi apreciado, já foi analisado pelas comissões aqui na Assembleia e está apto à votação no plenário.
Para falar sobre a busca pela convocação para compor a Segurança Pública de Mato Grosso, o programa Viva Voz desta semana conversa com o presidente da Associação dos Aprovados no Concurso da Polícia Militar de Mato Grosso, a AAPMMT, José Lucas de Souza Eguês, confere, e Marco Antônio Campo Mourão, que prefere ser chamado como Mourão, coordenador de comunicação da associação.
Bem-vindos ao Viva Voz, à Rádio Assembleia, é um prazer recebê-los aqui. A gente agradece demais terem aceitado o convite. E, bom, primeiro a gente queria entender como é que vocês se sentiram que era o momento de se unirem, né, numa associação, o que estava se passando e quais os objetivos práticos da associação.
Boa tarde, Tayana.
Lucas.
Boa tarde, Priscila. Muito obrigado pelo convite, né, de estar presente aqui no programa Viva Voz. Para a gente é uma alegria imensa, né? E uma oportunidade de ouro para a gente estar mostrando para a sociedade mato-grossense a luta da nossa associação. Né?
Quando vocês sentiram essa necessidade, se organizaram dessa forma?
Então, a nossa associação, a gente vimos que havia necessidade de criação de uma associação depois de várias tentativas de diálogo com o governo do estado, sem sucesso, né? E aí, pela validade também do concurso, está chegando próximo do fim. Aí a gente Vimos a necessidade de criar essa associação para lutar pelos aprovados do concurso, né? E aí a gente procurou também uma ajuda jurídica, e essa ajuda jurídica ela só ia ser capaz através de uma associação.
Ah, sim. Então, por isso a formalização de vocês.
Exatamente.
Essa defesa jurídica, ela trabalha com uma pessoa, né? No caso, uma pessoa jurídica representa todas as pessoas.
Isso, exatamente. A associação, ela representa todos os aprovados do edital de soldados, né? E essa associação, ela foi criada para ingressar com uma ação coletiva.
E... continuando, Lucas, quantos vocês têm de associados? E para o nosso ouvinte entender que panorama, nós falamos que foram classificados, aprovados, mais ou menos, um pouco mais de 1.800 pessoas. Quantos foram os convocados? Então, quantos aguardam ser convocados? E desse número, quantos são os associados?
Então, hoje, atualmente, aguardam cerca de 1.100 aprovados, aguardam a convocação por parte do Estado, né, do governo do Estado. E entre os associados, hoje a gente tem em torno de 384 associados com a associação até o momento, tá?
Perfeito. E a gente queria saber, além desse trabalho via assessoria jurídica, né, quais têm sido as estratégias de vocês, né? A gente sabe que é também válido e necessário fazer um movimento político, a busca de um diálogo, de uma articulação. Como é que vocês têm projetado isso dentro da associação? Passa pela comunicação, pela busca de representantes políticos? Como é que está isso? Vamos agora ouvir o Mourão aqui, o representante da comunicação.
Tayana, Priscila e aos ouvintes da Rádio a LMT, quero agradecer a oportunidade de estar abrindo as portas para que a associação ela possa estar esclarecendo alguns fatos, né, que vem ocorrendo aí no tocante à falta de efetivo da Polícia Militar no estado do Mato Grosso. Respondendo a sua pergunta, Tayana, nós estávamos aí, então, como o José Lucas disse, né, procurando diálogo através da própria casa, né, da própria Assembleia Legislativa, sendo representados inicialmente somente pelo deputado estadual Elísio Nascimento, né? E então nós fizemos de primeira mão ali no início do certame ali uma audiência pública aqui na casa, onde nos resultou aí a convocação dos primeiros 510 aprovados do concurso público, tá? Lembrando que foram naquela oportunidade chamados 515, entretanto 5 desses aprovados aí eram do concurso de 2013, né, que entraram subjúdice, né? Então chamou 510, totalizando 515, entraram para o curso. No final de 2023, início de 2024, foi a formação desses guerreiros lá no espaço da Acrimate, né? E lá formaram 509, né? E a gente costuma sempre ressaltar que já entrou 510, mas várias pessoas saíram, foram chamaram novos servidores, né, para poder estar ocupando esses cargos vagos. Mas mesmo depois...
Você diz que servidores efetivos que já estavam trabalhando saíram e abriram novas vagas.
Na verdade,
e
aí chamou os 510. Uhum. Só que dentro do curso ainda há a possibilidade da pessoa desistir.
Ah, tá. Desses que...
Isso, sim, né? Aí eles pegam e chamam...
Faz uma nova chamada. Isso, tem nova só chamada. Das existências.
Isso. Então, depois do próprio curso de formação já concluído, né? Lembrando também, para a gente poder aqui contextualizar o que eu vou ainda falar... o concurso ele não foi por polo, né? Então teve muita gente que passou no concurso e morava aqui em Cuiabá. Uhum. E foi, por exemplo, para Vila Rica, foram para outros lugares que totalmente fora da realidade daquela pessoa. Então, por esse motivo, vários alunos naquela oportunidade pediram para sair da polícia. Então, assim, se a gente for aí levar em conta, naquele período entrou em torno dos 450 aprovados, né? Eu não tenho esse dado oficial aqui, mas pelo que a gente ouve
pela
falar...
Projeção.
Isso, exatamente. Então, é isso aí. Beleza. Na abertura do programa Tolerância Zero, foram convocados mais 200 aprovados, né? Então, totalizando ali, ao todo, 700 aprovados, né? E aí, vale lembrar que a gente tinha 1.800. Então, ficou 1.100.
Que é um programa da segurança pública, o Tolerância Zero, né?
Isso,
do Estado.
Isso, é isso. Uhum. Que
aí precisava de mais pessoal.
Eles exoneraram lá o ex-comandante da Polícia Militar, né? Enfim, então, convocaram esses novos 200. Mas vale lembrar também que o atual secretário de Segurança Pública, o Coronel Roveri, deixou bem claro que essa convocação desses 200 seriam para compor aí um batalhão do raio, salvo engano, que ia ser aberto e coisa e tal, argumentando que isso não impactaria no cronograma de chamamento desses aprovados. Uhum. Mas logo em diante ali a gente notou que parece que vai ficar só nesses 200 mesmo, é o último chamamento, né? Agora que a gente está chegando nesse período político já, né, 2026, está começando aí já novamente um burburinho aí de que haverá novas convocações, né? E abrindo assim mesmo o jogo, né, para vocês aqui, o burburinho que está saindo aí é que vai chamar 250, 300, não passa disso, tá? Então, é algo que a gente já está ciente, é algo que a gente está sabendo, e que mesmo judicializando, mesmo com a ação já em vigor,
em andamento,
a gente ainda procura esse diálogo com o governo do Estado, né? Através do próprio secretário de Segurança Pública, através dos deputados, Janaína Rivers e o Nascimento, enfim. Então, a gente tem uma luta bem árdua aí, que a gente já fez, né, no passado, e que a gente ainda continua fazendo.
Presidente Lucas, o quadro de servidores da polícia deficitário em mais de 6 mil pessoas, como nós divulgamos no início do programa, e vocês estão aí com uma lista de 1.100 aprovados, aguardando serem convocados dentro do prazo do concurso que termina no fim do ano que vem, né? Mais um ano e dois meses, né?
Sim.
Dezembro do ano que vem, né?
É dia 2 de dezembro.
Vocês buscam essa negociação com o governo. Qual é o argumento do governo para não convocar a totalidade dos que estão classificados no concurso em vigor?
Então, o governo ele sempre alega que tem que haver um estudo técnico para que sejam chamados esses aprovados, né? E sem um estudo técnico não tem como fazer o chamamento, porque a folha salarial do Estado não comportaria. Entendeu? E aí é sempre quando a gente consegue algum diálogo, ele é sempre a mesma resposta. Tem que haver um estudo técnico por parte da Secretaria de Segurança Pública, né?
E por que não foi feito ainda esse estudo técnico?
Então, esse estudo técnico, a Secretaria de Segurança Pública, ela fala que esse estudo tem que vir da Polícia Militar. E aí, quando a gente procura o comando da Polícia Militar, esse estudo técnico tem que ser feito pela Secretaria de Segurança Pública.
Né?
Então, fica um jogando para o outro e, enquanto isso, a sociedade ela sofre com a falta de efetivo. Né? E a desculpa é sempre essa. Tem que ter estudo técnico. Sem estudo técnico, não tem como chamar os aprovados.
Mas aí, houve uma... Pode dizer, Moro.
Só compondo aí o que o Lucas está dizendo, para não fugir muito dessa linha de raciocínio dele, vocês há de concordar comigo que o estudo técnico ele é aberto, ele é feito toda vez que existe a necessidade de um concurso.
Para justificar, inclusive, né?
Justificar, né? Então, se abriu um edital, houve todo um gasto com um certame, é porque a gente acha que, pelo menos
acha,
né? Mas
nesse caso, eles estão resguardados porque eles fizeram exclusivamente para cadastro reserva. Ou seja, chamando uma pessoa já teria justificado a existência
Exatamente.
Do concurso.
Exatamente, só que aí assim,
foram chamados 700.
É o que nos comprova mais uma vez de que foi um concurso político. Vocês devem concordar comigo que foi um concurso político, porque se existe a necessidade e abre para cadastro de reserva, qual que é a necessidade?
Se não comprova quantas vagas eles estão precisando necessariamente.
Exatamente. A associação ou a assessoria jurídica da associação tem um estudo próprio de impacto da lei de responsabilidade fiscal? Só para saber, não exatamente os números, assim, mas para saber se existe espaço orçamentário na Secretaria de Segurança Pública para o chamamento desses aprovados?
Tayana, assim, o estudo técnico feito pelo nosso escritório de advocacia lá, ele é bem compacto, né? Mas mesmo tendo esse resumo de estudo aí, a gente pode notar, e foi até o próprio escritório que notou isso, o Estado hoje, a Secretaria de Segurança Pública, tem um gasto de 5,8 milhões mensalmente com jornada extraordinária.
Horas extras.
Horas extras, né? é um valor que dá para pagar o soldo de quase 1.000 policiais.
Nossa.
Certo? Isso...
quase a totalidade do que tem de previsto.
Exatamente. Então, isso demonstra que a Polícia Militar ela precisa de mais efetivo. Tá? A Polícia Temporária foi mais um fato de que o Estado ele tem o recurso necessário para poder pagar policiais... Para pagar policiais, porém eles preferem pagar policiais temporários do que pagar policiais concursados.
Apresenta que é uma questão de preocupar-se com a carreira, não com o salário, né?
Exatamente. Né? Só que existe um risco muito grande, né, em convocar policiais temporários pela questão da milícia. Foi assim que o Rio de Janeiro se tornou o que é hoje, né? Lá foi, na época, muito tempo atrás, aprovada essa lei aí de chamar policiais temporários. E hoje o que você vê no Rio de Janeiro ali é milícia.
Justamente porque não tem um envolvimento, não há uma carreira, não há uma vinculação com o Estado.
Não tem envolvimento e, assim, é a mesma coisa de você pegar nada contra, né? Mas uma pessoa que não tem um estudo, não tem uma vida...
uma,
né,
preparação.
Uhum. Libada ali, ela entra numa instituição, conhece todas as fragilidades da instituição e daqui um ano, dois anos, três anos, ela sai da polícia, o que ela vai ser? Hoje o Estado de Mato Grosso ele é dominado pelas facções. Né? Então, o que você mais vê hoje são as facções, né, pesando as mãos mesmo em cima das pessoas, principalmente aquelas que têm um conhecimento na segurança pública. Né? Então, é bem frágil mesmo tocar nesse assunto e saber que isso é uma realidade hoje aqui no nosso estado. Né?
Lucas, vocês falaram que o argumento é que não é feito um estudo técnico e fica passando a bola, né, para encontrar um responsável. Mas o fato de que eles mesmos publicarem que há um déficit de mais de 6 mil pessoas já não seria argumento suficiente? Existe o déficit, mas não existe a previsão orçamentária de recolocação?
Exatamente. Então, de acordo com o último latocinograma aí, o déficit está de 48%.
Né? Então caiu pela metade
Metade, né? E aí a necessidade é real, entendeu? De acordo com o latocinograma, a necessidade tem, porém a gente não vê aquele empenho por parte do governo do estado em fazer essa reposição, né? De novos policiais. E mesmo se convocar todos nós, os 1.100, o déficit ele vai permanecer. Porque a partir do ano que vem, a turma de 98, mais de 1.000 policiais já estão aptos a se aposentar. Então, esse déficit que tem hoje, de 48%, ele vai chegar a quase 50%. Porque vão ser 1.000 policiais que vão para a reserva remunerada. Entendeu? Então, Oh, esqueci a palavra, fugiu.
É um ciclo vicioso.
Isso. É um ciclo que vai só aumentando mais o problema, né?
Você falou sobre reserva. O governador tem convocado policiais de reserva, mas para a área administrativa. Como que vocês viram isso e como isso impacta no processo de vocês?
Então, exatamente. Hoje tem mais de 700 policiais que retornaram da reserva, que estão trabalhando hoje administrativamente em fóruns, em outras repartições do estado, entendeu? E isso aí, ele só aumenta mais o gasto do estado, né? Porque ele tem que pagar a extraordinária também para esse pessoal da reserva.
Ele continua recebendo dele e mais um cargo, né?
Isso, exatamente. Então, o Estado, de um lado, ele fala que o chamamento de novos soldados vai impactar na folha, porém, o que ele está fazendo atualmente está impactando muito mais, com horas extraordinárias, com retorno de policiais da reserva para ativa novamente. Então, tudo isso aí gera impacto na folha e nós, como cidadão de bens, que pagamos essa conta. Como o governador sempre fala, né? Se ele convocar todos os aprovados, quem vai pagar essa conta será o cidadão mato-grossense. Porém, eu acho que se é para ter mais segurança, se para você andar com tranquilidade na rua, é uma conta que eu creio que o cidadão mato-grossense terá o maior prazer de pagar. Por ter liberdade, hoje em dia você não pode mais ficar sentado na porta de sua casa com tranquilidade, coisas que você conseguia fazer antigamente. Andar pelo centro de Cuiabá também está difícil. Então é uma situação que só se agrava cada vez mais.
Eu tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas com comerciantes da área central ali de Cuiabá. E eu visitei, não vou falar o nome da loja, né, mas é uma loja de venda de ouro ali no calçadão. E ela me disse que a folha de pagamento, porque eles fazem como se fosse um grupo de WhatsApp, né, um pessoal ali, uns comerciantes que resolvem pagar um policial.
Segurança.
Um policial. Segurança, né? Segurança ali, né? Mas o cara é policial. Sim. E a folha de pagamento desse grupo de empresários ali, de um calçadão, só de uma rua ali do calçadão ali, é de R$30 mil, né, por mês, para ter pelo menos a sensação de segurança, né? E poder trabalhar de portas abertas, porque aqueles que...
Seria um serviço público.
Exatamente, entendeu? Então, tipo assim, como isso efetivo. É papel do Estado, né? E para você ter uma noção, na frente ali desse calçadão que eu tô falando, é o batalhão da Polícia Militar, que fica ali na frente da prefeitura,
fica na frente,
entendeu?
Da prefeitura.
Então, tipo assim... Hoje você tem também até aquela questão daquele mendigo que morreu dentro da viatura, né? O porquê aquele mendigo morreu dentro da viatura ali. Várias situações podem ser estudadas, né? Mas entre elas ali é que aquela viatura ela estava parada ali há um bom tempo. Por que aquela viatura estava parada ali há um bom tempo? Falta de efetivo policial. Né? Ela estava ali em manutenção? Estava em manutenção, mas cadê os policiais para poder trabalhar? E aí vale lembrar também que a gente não está aqui atacando a instituição, não está aqui falando dos policiais em si. A gente está mostrando uma necessidade, uma deficiência da instituição hoje, né? E que a gente está aqui para a gente somar, né? Junto
e
com
que
os
acaba
policiais.
Impactando exatamente. O trabalho diário,
é,
né?
É, entendeu?
Os profissionais que já
porque
estão
hoje,
lá.
Hoje os nossos policiais, vou falar bem a verdade para vocês, eles recebem muito pouco, né? É uma questão que eles estão lutando também, que é pela valorização salarial, né? E que eu entendo também essa questão valorização salarial. Mas eu acho que, assim, eles ganham muito pouco para trabalhar o tanto que eles trabalham, né? E, logicamente, que chamando os aprovados ali vai dar uma aliviada, né? Eles
vai vão fazer uma escala melhor, né?
Exatamente. Hoje a tropa, ela tá doente, né? Hoje, imagina, você trabalhar de segunda a segunda e o tempo de folga que você tem que trabalhar de novo.
Como segurança privada.
Para compor a renda.
É.
Bem, aqui no Viva Voz a gente também dá um respiro, às vezes, na conversa, que pode ficar mais densa, mais acalorada. E a gente traz música para refletir, para... trazer esse nosso tema do dia de uma outra forma. E a gente tem indicação aqui de hoje, a nossa primeira vai ser Survivor. Quem foi que fez a indicação pra gente?
Lucas.
Foi o José Lucas, o presidente. Conta aí um pouquinho pra gente de como é que essa música inspirou aí a luta de vocês.
Essa música, ela é inspiradora porque ela demonstra, né, de vários campeões... Hoje que a gente tem no mundo é uma música motivadora, né? Então é uma música que motiva a gente a seguir na luta, né? É um sonho, não só nosso, mas também de 1.100 famílias. Por trás daquele aprovado ali, hoje, existe mais de 1.100 famílias que compartilham do mesmo sonho, né? Então essa música, ela traz um pouco aí dessa nossa trajetória aí de luta, né? Desde da fase das provas objetivas, das
de
etapas
toda a
TAF,
preparação,
de toda
né?
a nossa preparação no decorrer desse certame, né?
Então solta aí pra gente, Caio. Eye of the Tiger. We'll be right back.
pela rádio, você acabou de ouvir a música Eye of the Tiger, um clássico de Survivor. E pelo YouTube, seguimos com o nosso bate-papo. O programa Viva Voz de hoje conversa com o presidente da Associação dos Aprovados no concurso da Polícia Militar de Mato Grosso, José Lucas de Souza Eguês, e Marco Antônio Campos Mourão, coordenador de comunicação da associação.
Lucas, o governador de Mato Grosso já anunciou, Mauro Mendes, né, já anunciou um novo concurso da Polícia Militar. Como é que essa notícia chegou para vocês? Assim, então, como é que vocês estão se sentindo em relação a isso?
Então, a gente está tranquilo, né, em relação a isso, né, porque o nosso certame, ele tem uma validade até dezembro de 2026, né, e não nos assustou, não, essa notícia. Pelo contrário, deixou a gente mais animado ainda, né, para continuar a nossa luta. Haja vista que para ele convocar esses aprovados do novo certame, ele tem que convocar o certame de 2022, que está em vigência ainda, né?
Mesmo que sejam só cadastro de reserva.
Cadastro de reserva. Por conta de o nosso concurso, ele está em vigência ainda, então o próximo concurso, ele não pode cortar a fila do concurso que está em vigência ainda, mesmo sendo cadastro de reserva. Então, é uma notícia assim
Se o projeto de lei de Mato Grosso não vigorar até então,
exatamente,
né? Porque senão terá que ser um concurso com vagas efetivas.
E aí, como a gente já judicializou uma ação, então, da mesma forma que saiu um concurso com números de vagas, só pode convocar depois que o nosso concurso vencer. Então, enquanto o nosso concurso estiver em vigência, a preferência é nossa, né? É do concurso que está em vigência ainda.
E é mais um elemento para mostrar que há uma necessidade de Estado.
Exatamente.
Que um concurso, ele gera custos, né?
Pelo fato de o governo estar com a intenção de fazer um novo certame, transparece que há necessidade, né? Então, a gente já tem 1.100 prontos, aptos, para ir para o curso de formação, né? A gente passou por várias etapas.
Sem um custo de um novo concurso?
Isso, exatamente. E para não gerar... Porque todo concurso, ele gera um custo. Querendo ou não, ele gera um custo para o Estado, né? Que tem que pagar a banca, e aí fora os candidatos, né? Para você ter ideia, nesse nosso concurso aí, a gente tem aprovados do Brasil inteiro.
Foram quantos candidatos à prova de soldado?
Foram 18 mil. 18 mil que foi para a etapa da prova objetiva. E restou
1.800 classificados dentro do corte, né? Porque existiam uns critérios para corte, né?
Após todas as etapas, restaram 1.800. Foram para próximas etapas, 3.800 mais ou menos, que foi para o TAF, psicológico, e aí no decorrer das fases foram caindo vários candidatos que não foram aptos, né? E aí ao final o concurso homologou a gente em torno de 1.800.
E, Mourão, nós estamos falando aqui no Dia do Servidor Público, né, de 28 de outubro, e respondendo também, respeitando a Constituição, você pode falar como você avalia a importância dos servidores concursados para a oferta do serviço público?
Eu acredito que até esse projeto de lei do Wilson Santos, juntamente com a Janaína Riva, sobre o fim do cadastro de reserva, é justamente respeitando, né, aquelas pessoas que decidem, de fato, se abdicar do seu tempo, com sua família, né, com qualquer tipo de outra coisa que envolve lazer, para poder estudar, né? Então, eu acredito muito que tem que haver esse respeito, né, com quem estudou, com quem batalhou, com quem esteve ali justamente para entrar na máquina, porque não é só pelo salário, né? Trazendo um pouco para o lado policial, não é só pelo salário, é um sonho, né? É você deixar a sua família para poder proteger aquelas pessoas que você nem não conhece, né? Então, eu acredito muito aí nessa questão de respeito, né? A gente precisa de respeito e a gente precisa, né, logicamente, aí respeitar também os servidores públicos que estão na ativa, né? Atualmente, hoje a gente vê muita falta de respeito com os próprios servidores, né? Logicamente que tem alguns ali que extrapolam um pouco, mas a sua grande maioria ali, eu acho que sem o servidor público ali, a gente teria um estado bem pior do que nós temos hoje em dia.
Perfeito. José Lucas, poderia fazer também uma colocação?
Então, hoje o servidor público dentro do estado de Mato Grosso, ele tem uma importância muito grande, porque na maioria das partes dos serviços que são prestados hoje pelo Estado, se não tiver um servidor ali na ponta para atender o cidadão, o serviço ele não anda de acordo. E o servidor público de carreira, ele tem uma estabilidade no cargo que proporciona ele a prestar um serviço melhor pro cidadão final, né? E já o servidor contratado, que é temporário, ele já não tem aquela obrigação de atender bem. É igual o servidor de carreira tem, o concursado tem. O temporário, ele, se ele sair dali, amanhã ele já está em outro emprego, né? Então, já o concursado, não, o servidor público de carreira, ele tem essa preocupação de atender bem o contribuinte, né, do Estado, né? Porque ele fez esse concurso, que é um sonho também, né? Como a gente tem um sonho da área da segurança, se ele prestou aquele concurso ali, porque é vocação dele também. Então, hoje o Estado de Mato Grosso, sem o servidor público, praticamente o Estado para. Então, em diversas áreas importantes aí, que sem o servidor público concursado, o Estado não vai bem.
Bom, infelizmente o nosso programa de hoje já está chegando aqui no finalzinho. A conversa corre sempre muito rápida, além do que a gente espera muitas vezes. Mas queria convidar vocês a fazerem as considerações finais, alguma questão que a gente tenha passado ou um chamamento que vocês queiram fazer. Fique à vontade. Tá. Mourão.
Tayana, quero aqui novamente agradecer a oportunidade. Quero somente lembrar aqui aos ouvintes aqui da rádio que nós estamos aí fixado, né, em uma lei complementar estadual de número 529, que é de 2014, tá? Essa norma, ela estabelece o número suficiente de policiais militares do Estado de Mato Grosso, conforme o artigo 1º, o efetivo fixado é de 12.495 policiais militares. O artigo 19 determina que desses 11.164 devem ser praças, soldados, cabos e sargentos, responsáveis pelas atividades a fim de segurança pública. E o efetivo previsto da Polícia Militar hoje é de 12.495, conforme a lei complementar que eu acabei de dizer. O efetivo atual é de 7.132 policiais. Os cargos vagos é de 6.252 cargos vagos. Eu estou fazendo só um resumo daquilo. Sim. Que a gente precisa pontuar para os nossos ouvintes, tá? E a porcentagem de déficit da Polícia Militar hoje chega na casa dos 46%, né, de déficit. E também aqui nós temos um parâmetro populacional por município, que é definido pelo decreto estadual de número 1252/2025, onde estabelece o piso e teto de policiais por município de acordo com a faixa de habitantes. Exemplo, ponto muito importante. Para o município com cerca de 53 mil habitantes como Juína, o decreto estabelece que o efetivo da Polícia Militar deve ser entre 109 a 324 policiais militares. Na prática, hoje Juína conta somente com 29 policiais militares. Tá, então, esse aqui foi um resumo daquilo que eu precisava falar aqui na rádio hoje, né? São uns pontos bastante precários. Então, a partir de agora, eu quero deixar aqui as portas abertas, né, da Associação dos Aprovados para o nosso excelentíssimo governador do Estado de Mato Grosso, para um diálogo, para o secretário de Segurança Pública, bem como para o comandante-geral da Polícia Militar, para que a gente possa, né, poder entender, logicamente, o porquê que ainda não nos convocou, se ainda há intenção em nos convocar, se existe um cronograma de fato para convocar esses 1.100 aprovados, tá? Então, é isso. Eu quero novamente aqui agradecer a todos vocês, ao Lucas, a todos os ouvintes aí que nos receberam aí para poder estar esclarecendo.
Presidente Lucas.
Eu queria agradecer também a oportunidade, né, que vocês disponibilizou para a associação, né, dos aprovados aí, e informar também que a nossa associação, ela não briga somente por convocação. A gente tem a nossa parte, que a gente faz alguns programas sociais também. A gente vai fazer aqui Estamos programando também fazer uma doação de sangue também, que está chegando nas épocas de final de ano, de festa, né? O Hemocentro precisa muito. Então, a gente atua também nessa parte social também, tá? Deixar para a sociedade mato-grossense também, além da gente estar brigando para que a gente seja convocado também, a gente faz essa parte social também, de doação de sangue. A gente está sempre aí fazendo campanhas também, nesse meio também, que é uma parte sim, que precisa muito, né? E agradecer também ao nosso escritório, né, de advocacia FG Tax, né, que hoje está à frente aí da parte jurídica da associação também. Agradecer também ao deputado Eliseu Nascimento também, a deputada Janaína Riva, e que está sempre assim, de portas abertas, a Assembleia Legislativa também, sempre que a gente precisa de algum apoio aqui dentro, a gente é bem recebido. E agradecer a vocês também, ao programa Viva Voz, mais uma vez pela oportunidade.
Nós que agradecemos a vinda de vocês.
Muito obrigada mesmo.
Obrigado.
O programa Viva Voz tem produção e apresentação de Priscila Mendes e Tayana Bruno. Na operação de áudio, Caio Alves. Na operação de vídeo, Nicolas Françoso. O editor de vídeo é Luiz Gustavo. Nosso gerente de operações, Jimmy de Oliveira. Gerente da Rádio Assembleia, Eduardo Ferreira. Superintendente da Rádio Assembleia, Tatiana Medeiros. E o secretário de comunicação, Henrique Santos.
Para o pessoal do YouTube, muito obrigada. A gente se despede por aqui. E quem está ouvindo Viva Voz pela Rádio Assembleia vai se despedir, é claro, com o Hall of Fame de The Script, com a participação de Will.i.am. King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name. Politicians be preachers, yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna. Jumping.